muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje a gente vai apreciar uma especiaria não muito original da culinária árabe. O kibe no Twitter tá tão fora de controle que você vê o mesmo tweet em três contas diferentes e tem que escolher em quem dá o RT. É tipo um The Voice Kibes. Ironicamente, o autor dessa frase, desse trocadilho fantástico, a quem eu, inclusive, queria dedicar esse episódio aqui, ele foi engolido pela metalinguagem e viu seu tweet se tornar uma obra open source de domínio público. Hoje, ele é o famoso autor desconhecido. Calma, eu vou explicar. Nos tempos da internet de várzea, da internet raiz, da internet moleque, muito antes de sequer ser cunhado o termo rede social, lá na era pré-orkutiana da internet, um meme demorava muito mais tempo para ser produzido do que hoje em dia, né? Quanto mais para chegar até você. Ao invés de ser bombardeado no WhatsApp, no Instagram ou no Twitter com montagens de humor sobre os assuntos do momento, você tinha que digitar o endereço de alguma das poucas opções de blogs disponíveis para ver as montagens de humor sobre os assuntos da semana. Nesses tempos sombrios aí da famigerada Web 1.0, que inclusive antes da Web 2.0 se chamava apenas Web, tinham três blogs de humor que se destacavam nacionalmente. O Euen, do jornalista carioca Nelito Fernandes, que depois viria a ser um dos fundadores do Sensacionalista, o Coca da Boa, do economista carioca Wagner Martins, o Mr. Manson, que depois viria a ser um dos fundadores da agência Spalhe, marketing de guerrilha, e o Kibe Louco, do publicitário carioca Antônio Tabet, que depois viria a ser um dos fundadores do Porta dos Fundos. Como eles encabeçavam a lista de produtores de conteúdo numa mídia recém-descoberta, né? Os creators, né, Lito, Wagner e Antônio, acabaram se conhecendo nos bares do Rio de Janeiro e foram naturalmente se aproximando, numa espécie de coleguismo profissional que viria a se encerrar com uma rusga entre os três.
Fofoqueiro é um veneno, é uma pessoa frustrada que tenta dividir o grupo e nós temos que combater isso. Nunca conseguiremos eliminar.
O que aconteceu é que, basicamente, o autor do Kibe Louco, o Antônio Tabet, ou Tabê, eu nunca sei, virou piada na boca dos outros dois blogueiros, por não ter o menor pudor de surrupiar a autoria de ideias e piadas alheias. Desde essa época, ele claramente pegava qualquer piada que tivesse rolando em e-mails, em fóruns ou outros blogs, refazia a arte no Photoshop e publicava como se fosse um produto autoral, no máximo escrevendo no rodapé, em letras mínimas, obviamente, dedicado ao leitor fulano, que teria enviado a sugestão de pauta, supostamente. Para quem não conhecia, essa é a origem do verbo kibar.
Olha o kibe! Você foi kibado? Isso não tem nada a ver, né? Quem copia uma piada ou cita o nome de alguém, tem que linkar. Campanha Usura Não, porque linkar não dói. Acesse já www.treta.com.br. Participe!
Aí o tempo passou, vieram as redes sociais, os aplicativos e o kibe continua sendo pauta. Agora as ideias podem ser roubadas de forma transmídia, inclusive. O seu texto vira um podcast de uma outra pessoa, a sua frase vira um stories de uma outra pessoa. Como dizia Lavoisier, caiu na rede é peixe. Se tá na internet, É igual a Marisa Monte, que não é de ninguém e é de todo mundo ao mesmo tempo. Até porque se não fosse assim, nem existiu o Ctrl-C e o Ctrl-V, né? Ideia é mato. A própria cultura pop tem grande parte da sua riqueza contida justamente nos remixes, nos samples, nas misturas, referências e derivações das obras e elementos culturais. E aparentemente, até as formas mais pobres de plágio devem ter o seu valor. Haja vista que o tempo provou que o kibe compensa, especialmente quando ele vem de cima para baixo, que é a modalidade mais comum de kibe. Quando um artista ou influenciador já estabelecido se apropria do conteúdo ou da ideia de algum autor com menos seguidores, né? E dói ainda mais quando esse kibe é temperado com folhas de hortelã fresca e uma pitada de colonialismo a gosto.
I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young.
A Adele, que eu gosto de pronunciar dessa forma portuguesada pra não confundir com a marca do meu computador, tá em vias de ser cancelada. Eu não sei como é que tá aí, mas pelo menos lá em casa ela tá pra ser cancelada. E tem outro lugar também, né, que é na justiça brasileira. Por causa da sua recente faixa, Million Years Ago, a Adele está sendo acusada de plágio pelo compositor mineiro Toninho Gerais, autor da música Mulheres, que ficou famosa na voz do Martim da Vila.
Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei.
A Adele, o outro compositor da faixa, a gravadora e o grupo Sony Music já foram notificados de que existem 88 compassos da música com suspeita de serem cópias, o que soma 3 minutos e 3 segundos da faixa, o equivalente a 87% da música. O advogado do Toninho Gerais disse que o objetivo inicialmente era tentar um acordo, mas diante do silêncio das partes acusadas, vai ter que partir para a justiça mesmo. Para não restar dúvidas de que a melodia e a harmonia das duas obras são idênticas, alguém ainda fez esse belo mashup das duas músicas. Ouve aí para você tirar suas próprias conclusões.
I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young.
Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz.
Deep down I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay, bear my soul.
Não é a primeira vez, e provavelmente não vai ser a última, que um artista gringo serve o prato típico da culinária árabe goela abaixo, feito de carne periférica moída. No último episódio do Mensagem Cifrada, Fofocas da MPB, a gente contou a história de quando o Rod Stewart quibou o Jorge Benjor. Você lembra?
Olha o kibe!
Mas o que poucos sabem é que o Black Sabbath, uma das maiores bandas de heavy metal da história, também foi acusado de quibar a introdução da música What to Do, da cantora brasileira Vanusa, no hit Saba Bloody Saba, de 1973.
I
Nessa época aí, em que inclusive a Vanusa ainda sabia a letra do hino nacional, ela colocou panos quentes e disse que tudo não passava de uma coincidência musical. Muito mais recentemente, em 2012, o cantor belga Gotye explodiu com seu hit Somebody That I Used To Know. Só que essa música foi acusada de usar duas notas de Seville, que é uma canção lançada em 1967 pelo violonista brasileiro Luiz Bonfá. A família do músico, que morreu em 2001, entrou com um pedido na justiça e o Gotye concordou em pagar os royalties. Fechar a nossa lista inusitada de kibes estrangeiros garfando artistas nacionais, o Linkin Park tem uma música pouco conhecida chamada A Place For My Head, cuja introdução guarda certas semelhanças com o começo da música O Couro Vai Comer, do Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr., ou no caso as famílias e os membros que restaram da banda, né, não podem reclamar muito.
Dessa sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração que é tão vagabundo. Me deixe te trazer no dengo pra num cafuné fazer os meus apelos.
Particularmente, eu tenho um apreço especial pelo Martinho da Vila, que começa pelo fato dele carregar no nome a Vila Isabel, que é o bairro onde os meus pais moravam quando eu nasci. É o meu primeiro endereço no subúrbio do Rio de Janeiro. Depois que eu vim morar no Espírito Santo, ainda pequeno, e eu nunca tinha visto ou ouvido qualquer menção ao abençoado solo espírito-santense em nenhuma música famosa, nem mesmo do Roberto Carlos, que é o principal produto de exportação capixaba, veio o Martinho da Vila cantar em verso uma outra vila, Vila Velha, a Niterói de Vitória, a cidade onde eu fui criado e onde eu vivo até hoje. Prefiro Vila Velha.
Eu fui lá pra Vila Velha, direto do Grajaú, só pra ver a Madalena e ouvir tambor de congo lá na Barra do Jucu.
Mas quando o Martim da Vila lançou a música Mulheres, toda essa minha relação de admiração ao cantor ficou um pouco estremecida. É que eu fui criado numa casa de mulheres, e toda vez que tocava essa música no rádio, a minha mãe ou a minha tia comentavam alguma coisa assim: quem que esse Martinho da Vila pensa que ele é, cantando que traçou todas as mulheres do mundo? E foi então que eu me dei conta de que o hit do Martinho caberia como uma luva na trilha sonora da série global Todas as Mulheres do Mundo, que é uma das maiores tragédias da dramaturgia moderna e da cultura do patriarcado.
Tô apaixonado por uma mulher só. Adriana.
Elisa.
Laura.
Renata. Link.
Fernanda, Patrícia, Tatá.
Estela.
Só que esse kibe da Adele me fez reouvir a letra composta pelo Toninho Gerais pro Martinho da Vila com outros ouvidos. E foi aí que eu percebi que, ao invés de ser uma declaração pretensiosa de um macho escroto com a autoestima fora do controle, talvez a música pudesse ter um outro sentido, codificado nos seus versos. Presta atenção.
Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz.
Bom, até aqui nenhum mistério, né? Apenas um eu lírico mentindo no currículo, floreando o próprio portfólio. Quem nunca? Mas o ponto-chave da nossa interpretação é o último verso dessa estrofe. Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Guarda essa informação aí que daqui a pouco você vai entender. Aí vem o refrão.
Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei e fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. Eu sonhei pra mim.
Pois bem, meus queridos ouvintes, eu não sei se vocês repararam, se vocês já perceberam onde eu quero chegar, mas se o nosso querido eu lírico procurou em todas as mulheres a felicidade, não encontrou e ficou na saudade, é porque ele esgotou todas as opções que ele tinha dentro do gênero feminino e teve que partir para novos horizontes. Você, além de ser o sol da minha vida, a minha vontade, é um pronome que é neutro muito antes de ser modinha. Vossa mercê. Você, no caso, pode muito bem ser um homem. E aí, a letra passa a fazer todo sentido. Você não é mentira, você é verdade. Não é uma relação de aparências ou um sentimento forçado por uma sociedade heteronormativa. Com você é amor verdadeiro. É tudo que um dia o eu lírico sonhou para ele. Ele que não encontrou nas mulheres a felicidade. Encontrou num homem. Ou numa pessoa de gênero fluido ou intersexual. Hoje em dia, a gente sabe, a coisa não é tão binária. Vista dessa forma, Mulheres ainda guarda contornos levemente misóginos, mas mesmo assim configura uma bela canção de amor sobre um rapaz, ou uma moça, né? Porque isso também não fica claro na letra, mas a princípio um rapaz, que descobriu sua verdadeira orientação sexual depois de muito insistir no erro. Sendo assim, pelos poderes a mim investidos, eu dou mais esse caso por encerrado. Então é isso aí, galera. Até a nossa próxima análise musical aqui no Mensagem Cifrada. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @mensagemcifrada no Twitter e @mensagem.cifrada no Instagram. E de mandar o link desse episódio para alguém que vai curtir escutar. Também não esquece de seguir o @treta no Twitter e no Instagram. E se você quiser e puder apoiar o Treta Podcast e o Mensagem Cifrada, colabore com apenas R$4,20 no picpay.me/treta. Até semana que vem. Um beijo. E é nóis.
Umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei.